SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 7 de setembro de 2025. Um feliz dia da independência do Brasil. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, Portugal em luto com a tragédia da queda do elevador da Glória. 16 mortos e 5 feridos e agora abertura do inquérito em busca das causas desse terrível acidente. Cobertura completa logo mais com Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa. Estudos sobre a obesidade, metabolismo e diabetes confirmam que o Ozempic e medicamentos similares alteram nosso comportamento alimentar. Pessoas que tomam esses medicamentos para perder peso de maneira rápida ficam mais em sintonia com sua fome e saciedade e menos influenciadas por estímulos emocionais que as levam a comer mais. Conversamos com a psicóloga Lee Couto, da cidade de Goulburn, perto de Sydney, sobre o impacto de medicamentos como esses na nossa saúde mental. A cantora cabo-verdiana Elida Almeida diz que suas letras são resultado das palavras de sua mãe e de sua avó, armazenadas na infância e adolescência. Comparada a Cesária Évora, a compositora prepara o seu 5º álbum e turnê para o Japão. Ela falou a Mônica Grayley, da ONU News. Foram 2.056 quilômetros a cavalo e 149 dias montando. Rodrigo Galera de Jesus Madeira e sua esposa Ana contam como atravessaram o Brasil no lombo de um cavalo manga larga machador. Estudos sobre obesidade, metabolismo e diabetes confirmam que o Ozempic e medicamentos similares alteram o nosso comportamento alimentar. Pessoas que tomam Ozempic ou Mounjaro ficam mais em sintonia com sua fome e saciedade e menos influenciadas por estímulos emocionais que às vezes nos levam a comer mais. É como se o Ozempic afetasse a parte do cérebro que nos diz que estamos com fome, dizendo que não estamos. Eu converso agora com a psicóloga Lee Couto, da cidade de Goulburn, uma cidade que fica a 195 quilômetros a sudeste de Sydney, entre Sydney e Canberra, para quem mora aqui na Austrália. Lee vai conversar comigo sobre o impacto na nossa saúde mental. Lee, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em Português.
Tudo bem, muito obrigada.
Por que o Ozempic e similares como o Mounjaro são tão populares?
Porque oferecem resultado rápido e visível na perda de peso. E isso é o desejo de praticamente todo mundo, resultados imediatos. Levando em consideração que a gente vive numa sociedade que valoriza o corpo magro, inclusive existe uma pressão enorme, né, para estar dentro desse padrão, naturalmente que as pessoas busquem por isso. Então, quando surge um medicamento que promete controlar o apetite e facilitar o emagrecimento, ele naturalmente chama atenção. Além disso, Luciana, a rotina da maioria das pessoas, normalmente corrida, estressante, com tempo limitado ou até inexistente para o autocuidado, faz com que esse atalho, entre aspas, né, do resultado ali imediato, pareça mais atraente do que as mudanças de estilo de vida, que são mais lentas e exigem disciplina.
Por que medicamentos como esses não suprimem apenas o nosso desejo de comer, mas podem também causar um impacto emocional?
Do ponto de vista psicológico, o ato de comer não é apenas uma necessidade fisiológica. mas ver normalmente também é uma experiência emocional, social. Esse tipo de medicamento interfere nos mecanismos do apetite, ele também mexe com áreas do cérebro ligadas ao prazer e à motivação, por exemplo. Então, algumas pessoas relatam, né, já ouvi, tanto em atendimento, algumas pessoas que estão usando, que fazem uso desse tipo de medicação, o Ozempic ou similares, enfim, elas relatam uma diminuição do interesse em atividades que antes eram fontes de energia, fontes de alegria ou conexão social. Então, algumas pessoas percebem que não só comem menos, mas também sentem menos vontade de fazer coisas que antes davam prazer. Normalmente, as pessoas buscam emagrecer para se sentirem bonitas. Naturalmente, sensação de prazer e felicidade, alegria, enfim. Porém, em alguns casos, Luciana, acontece da pessoa não se identificar na nova imagem. E aí, isso pode, inclusive, desencadear casos de distorção da imagem, da autoimagem.
O que que é a distorção de imagem?
Então, por exemplo, eu não sei se você se recorda da época que surgiu as cirurgias bariátricas, né? Que também como uma estratégia de emagrecimento, inicialmente para casos de obesidade, né? Mais intensos, mais graves, enfim. Inclusive, antes do paciente ir para a cirurgia, era feito toda uma avaliação psicológica antes, todo um preparo psicológico, justamente com a ideia de evitar esse tipo de distorção. O que que acontece? O corpo da pessoa muda, mas a mente dela não acompanha. O corpo, o visual, né, a imagem da pessoa muda e ela não se reconhece no espelho, porque de fato o físico foi mudado, foi alterado, mas o emocional não acompanhou a intensidade dessa mudança. Por isso a importância de sempre o preparo psicológico antes desse tipo de mudanças drásticas, consideradas, né, intensas e maiores, enfim. Às vezes até com mudança simples de cor de cabelo ou de um corte de cabelo. A pessoa tem um cabelo longo, ela se apega, ela se reconhece naquela imagem. E de repente ela quer fazer alguma coisa diferente, corta o cabelo curtinho. Aquilo pode, inclusive, influenciar em questões emocionais, porque a pessoa não se reconhece mais naquela imagem e aí deixa o cabelo crescer novamente, tá? Então, eu entendo o uso do Ozempic e a cirurgia bariátrica, são contextos diferentes e que têm consequências diferentes também no emocional. Como que eu digo, são caminhos, né, e direções diferentes nessa busca por perder peso, mas ambos podem sim impactar de alguma maneira na saúde emocional.
O engordar, o ganhar peso, está relacionado com o significado da comida para cada um de nós. O que a comida significa para mim é diferente do que a comida significa para você e assim por diante. Cada um dá um significado para a comida?
Exatamente, Luciana. O ganho de peso, ele pode estar relacionado com o significado que a gente dá para o ato de comer, com a nossa relação com a comida. Não necessariamente sempre. Essa observação é importante. O ganho de peso pode estar relacionado. Por quê? Existem casos, por exemplo, como disfunção hormonal, que tem como consequência ganho de peso. Existem pessoas que de fato têm disfunção hormonal, mas existem diversas outras condições que faz com que a pessoa ganhe peso. No ponto de vista psicológico, a comida, ela tem um valor simbólico e afetivo, inclusive, muitas das vezes forte. A comida, ela pode representar conforto, pode representar pertencimento. Vou dar um exemplo na prática, tá? O álcool, né? Tem muitas pessoas, inclusive, bebem álcool, a cervejinha, o uísque, né? Mesmo que inconscientemente, tá, Lu? Para pertencer ao grupo, né? Então, aquele encontrinho de final de semana, às vezes a pessoa nem gosta, mas está bebendo, está indo ali, né, naquela sensação de pertencer ao grupo, né? A comida, ela pode representar também prazer, cuidado, lembranças de infância, de momentos de infância, celebração e também estado social. Tá? Muitas vezes o excesso de peso, ele não está apenas ligado ao quanto comemos, mas ao porquê comemos. Eu não sei se você já percebeu isso nas suas relações, enfim, nas suas convivências, algumas pessoas podem recorrer à comida para lidar com emoções difíceis, para compensar carências, ou principalmente como forma de autorregulação emocional. Às vezes a gente terminou uma relação, é um quadro ali que a pessoa, né, encerrou um relacionamento, um casamento, alguma coisa assim, e está passando por uma fase naturalmente dolorida, tá? Porque a gente tem que diferenciar isso aí. Tristeza não é sinônimo de depressão, né? Às vezes é uma tristeza normal ali, de acordo com o que a pessoa está vivendo. E aí, qual é a maneira que a pessoa tem, né? É o chocolatinho, é o doce, é o açúcar, é o belisquinho, né? Então, isso é um exemplo na prática, quando eu digo de a gente usar a comida para amenizar desconfortos emocionais.
Há também o pertencimento cultural, no caso do imigrante, né? Que às vezes come aquela comida feijoada, aquelas comidas que não tem aqui.
Exato.
E que...
Sim.
Também dizem, né, que quando você toma remédios como esses, né, que te distanciam da comida, você tem algumas perdas, né? Não é uma coisa seletiva, né? Você perde a vontade de comer porcaria. Você perde a vontade de comer tudo, né?
Sim, inclusive, ganhar peso nunca é apenas sobre calorias, tá? É um pouco do que a gente está falando. É também sobre a relação íntima que cada um constrói ou construiu, enfim, com a comida ao longo da vida.
Li, o que você sugere, então, se bem que está bem claro por tudo que você disse, que é importante ter um acompanhamento de uma nutricionista, de uma psicóloga, que o medicamento em si, sozinho, pode causar esses riscos da pessoa recuperar o peso que perdeu, ter uma jornada negativa, né, no uso.
Precisamos ser muito cuidadosos quando se fala em possíveis efeitos colaterais de qualquer medicação, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que começa a tomar, fazer o uso do Ozempic, de repente já estava num quadro depressivo antes, não percebido, não identificado, não diagnosticado. Então, a gente tem que ser cuidadoso, tá? Em relacionar esse impacto emocional, mas sim, isso existe, tá? Destacar a importância do acompanhamento médico sempre. Então, para uso do Ozempic, é de extrema importância ser indicação e existir o acompanhamento médico. E melhor ainda, se fizer isso com um trabalho multidisciplinar, né? O médico com o que diz a respeito a ele, o psicólogo auxiliando na preparação e no suporte emocional ao longo de todo o caminho, tá? O que de fato não pode acontecer é o uso indiscriminado, sem indicação, sem orientação médica, inclusive por pessoas que nem precisam emagrecer, que foi o que eu falei lá para cima. Às vezes a pessoa não está sobrepeso, mas ela se enxerga sobrepeso, e aí entra questões psicológicas que eu exemplifiquei da distorção de imagem, enfim. E lembrando que perder peso não deve significar perder vitalidade ou prazer pela vida. Faz sentido?
Sim, é o que a gente busca, né? A gente quer ser bonito, perfeito, feliz, no pressure, né? Mas é importante, sim, ter o acompanhamento necessário, né? Em questões como essa. Eu queria agradecer, então, Li Couto, psicóloga, que vive aqui na Austrália, nos alertando aí para o que a gente deve olhar quando iniciar um tratamento, qualquer tratamento de perda de peso. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje, Li.
Eu te agradeço.
Foram 2.056 quilômetros percorridos a cavalo por 149 dias. Rodrigo Galera de Jesus Madeira e a esposa contam como atravessaram o Brasil a cavalo. A entrevista foi dada ao programa Brasil Rural, da Rádio Nacional e da empresa Brasil Comunicação, a EBC. O estado de Tocantins fica na região norte do Brasil, no centro geográfico do país. E é o estado mais novo da federação. E é de lá que o Rodrigo e a Ana saíram a cavalo. Rodrigo Galera de Jesus Madeira, guia de turismo no Jalapão, no estado do Tocantins, em companhia de sua esposa Ana, que também estava a cavalo, e de seu pai, que acompanhou os dois de carro, saiu da região norte do Brasil, chegando 149 dias a Belo Horizonte para a tradicional Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Machador. Aqui ele fala ao Brasil Rural do sonho de atravessar o país a cavalo.
Nosso sonho, vamos dizer assim, né, era fazer uma viagem de longa distância a cavalo. E aí acabou que nós nos organizamos para fazer uma viagem na raça do Manga Larga Machador. Nós saímos lá da região norte do Brasil, no Tocantins, atravessamos o deserto do Jalapão, entramos na Bahia, na região nordeste, pelo oeste da Bahia, atravessamos a região oeste da Bahia e o sul da Bahia. Aí chegamos na região sudeste do Brasil, pelo norte de Minas. Usamos a calha do Rio São Francisco, o leito do Rio São Francisco, depois o leito do Rio das Velhas e fomos até Belo Horizonte para chegar no Encontro Nacional do Manga Larga Machador, nesse ano. Foram 2.056 quilômetros a cavalo, 149 dias montando, eu e minha esposa. E meu pai no carro de apoio.
Rodrigo conta também o que descobriu nessa jornada de mais de 4 meses cavalgando.
Através do cavalo, através dessa viagem, da companhia do meu pai, da minha esposa, nós percebemos o amor na humanidade. Nós estávamos descrentes assim da humanidade e realmente na viagem nós passamos a ter uma fé muito maior na humanidade. Nós encontramos pessoas muito boas pelo caminho e fez com que a gente fizesse uma reflexão muito grande sobre a vida, né? Ao ponto de concluirmos que a nossa sensação durante a viagem toda era de gratidão. Pessoas que nunca nos viram, nos acolheram dentro do seu lar, nos alimentaram, nos abrigaram. Então, através do cavalo, nós conseguimos viver e sentir essa experiência única na nossa vida. Esse amor pelo ser humano. Isso foi, assim, foi e está sendo indescritível para nós.
Rodrigo e a esposa Ana não pretendem parar por aí, mas continuar viajando e promovendo o turismo no Jalapão, estado do Tocantins.
O sonho da minha esposa é viajar pelo Brasil, ou talvez pelo mundo, de motorhome. E o meu era fazer essa viagem de longa distância a cavalo. E ela falou, eu vou com você no seu sonho, e depois você me acompanha no meu. Aí eu falei, então nós vamos dar uma volta aí pelo Brasil, primeiro, né? E vamos para regiões que tem amigos do cavalo. Então a gente vai passeando e fazendo mais amigos do cavalo para convidar esse pessoal para ir lá para o Tocantins, para o Jalapão, onde nós temos lá um passeio de maio a junho e julho, que a gente tem uma experiência de 100 quilômetros dentro do Parque Estadual do Jalapão para as pessoas vivenciar uma vida natural. Pessoas ainda que plantam sua própria comida, seu arroz, seu feijão. Ainda tem pessoas vivas que da época de buscar sal em pedra na Bahia ou no interior de Goiás, que são os nossos anfitriões durante o dia. E à noite a gente vai para alguma pousada. Então a gente conseguiu montar uma experiência autêntica, como era antigamente na época dos tropeiros, vamos dizer assim. Então o objetivo nosso é viajar pelo Brasil, fazer mais amigos no cavalo e convidar esse pessoal para conhecer a nossa casa e viver essa experiência conosco.
Essa semana foi marcada por uma terrível tragédia em Lisboa. Na última quinta-feira, a comunidade portuguesa na Austrália e no mundo acordou com a notícia da queda do Elevador da Glória, tradicional atração turística da capital, que descarrilou, matando 16 pessoas. Naquele dia, Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, foi ao local do acidente e nos mandou esse relato.
Morreu muita gente lá, tem criança, Tem gente de todo lado, cara.
É, Luciano, e ouvinte da SBS, um horror. Permitam-me dizer que será melhor poupar os nossos olhos, o nosso coração, aquelas imagens insuportáveis de pessoas com o corpo esmagado, diria mesmo esmigalhado, por entre destroços, ferro, lata, madeira, daquela carruagem que parece uma caixa de cartão amarfanhada para ir para o lixo. Eram cerca de 40 as pessoas que iam dentro dessa carruagem e há mais 3 que subiam a calçada da glória, e que também foram esmagadas, comprimidas entre a carruagem desgovernada e a parede de um hotel, ao serem surpreendidas por essa carruagem desenfreada a sair dos carris a uma hora de ponta, 6:05 da tarde. Lisboa é conhecida como a cidade das 7 colinas. Há a baixa e a partir dela levantam-se à altura de 100 a 150 metros essas tais 7 colinas. A baixa é o coração de Lisboa. Alonga-se por uns 1000 metros planos do Terreiro do Paço, que está colado ao Rio Tejo, com o cais dos navios de cruzeiro ali bem ao lado, depois a Rua Augusta, com o célebre arco, o Rocio, os restauradores e a ampla Avenida da Liberdade. É isto a Baixa de Lisboa. 2 das colinas que crescem a partir da Baixa são as mais carismáticas, as mais turísticas. De um lado, a de Alfama, o bairro do Fado, que tem no topo o Castelo de São Jorge, cimeiro. A outra colina é a do Bairro Alto, é a mais turística. O Bairro Alto acolhe centenas de bares, restaurantes para todos os sabores e lojas para todos os gostos. O Bairro Alto é a Lisboa que não dorme. O desnível entre a Baixa e o Bairro Alto é grande. Há um elevador concebido pelo parisiense Eiffel, o elevador de Santa Justa. É mesmo um elevador em madeira e ferro forjado, liga a Baixa ao Bairro Alto. E havia este funicular. Chamavam-lhe elevador, elevador da glória. Mas era mais um elétrico, de facto. 2, em sistema de equilíbrio entre eles. Este elevador da glória, declarado desde o começo do século Monumento Nacional. O elevador da glória são 2 elétricos, sustentados por cabos que os conduziam ao longo dos 700 metros de encosta, com declive acentuado na ordem dos 35 a 45 graus, conforme os troços do percurso. Quando uma carruagem sobe, a outra desce, segundo um mecanismo que as faz funcionar em equilíbrio, sempre cheias. Desde 1885, o ano em que vai para século e meio, este elevador foi posto a funcionar. Estes 2 elevadores harmonizados entre eles. Uma das preferências no primeiro dia de visitas turísticas a Lisboa é precisamente esta. Passear pela Baixa, depois subir ao Bairro Alto a bordo do elevador, seja o de Santa Justa, seja muito o da Glória. Nesta primeira quarta-feira de setembro, quem estava às 6:05 da tarde na concorridíssima Praça Central dos Restauradores foi surpreendido pelo estrondo do elétrico que chegava cá abaixo e que bateu violentamente nesse cais de chegada. Descontrolou-se nos últimos 50 dos 700 metros de declive. Houve muita gritaria, pânico, muita gente acorreu a acudir àquelas pessoas. Nada de muito grave, mas assustador. O pior veio depois, instantes depois. Ruído ainda mais estranho, ainda mais gritaria. Era o elétrico que, quando estava quase a chegar lá acima, ao topo, com o Bairro Alto já à vista, se soltou do cabo e começou a vir por ali abaixo, desgovernado, em velocidade progressivamente sempre mais acelerada. A escassos 100 metros do cais, no sopé da colina, há uma curva leve. A carruagem, que vinha com lotação esgotada, mais de 40 pessoas, vinha tão depressa que saiu do trilho. Foi contra a parede do lendário Hotel Suíço Atlântico, um hotel que foi, no tempo da Segunda Grande Guerra, um dos hotéis dos espiões. Ao descarrilar, colheu 3 pessoas que tranquilamente caminhavam encosta acima. Ao bater no prédio, a carruagem apinhada de pessoas desfez-se. É mesmo isto, desfez-se. logo houve noção da tragédia. A Baixa de Lisboa foi de imediato isolada para livre circulação dos serviços de socorro. As ambulâncias com hospital de campanha não demoraram mais do que 5 minutos. Mais de 40 ambulâncias com profissionais de emergência médica. A polícia cuidou de garantir que os repórteres de imagem não captavam as imagens daqueles corpos terrivelmente esmagados. O trabalho de desencarceramento de mais de uma dezena de corpos entalados entre o ferro, o metal, as madeiras, o cimento da parede, foi complexo, foi terrível. À meio da noite, de quarta para quinta-feira, o balanço está fixado em 15 mortos, 23 feridos, entre os feridos 5 mais graves. Alguns mortos estão ainda por identificar, mas os serviços de medicina legal mobilizaram todos os recursos para apressar essa identificação. Este elevador elétrico da Glória transporta sempre maioria de estrangeiros, mas àquela hora, 6 da tarde, final do dia de trabalho, também muitos portugueses seriam, neste caso, maioria. Diz-se que às vezes transportam mais gente do que a lotação permitida. Há agora quem diga que o excesso de passageiros pode ter contribuído para aquele quebrar do cabo de aço que deixou as duas carruagens, os dois elétricos, desgovernados. A consternação em Lisboa, no país, é imensa. Portugal está esta quinta-feira em dia de luto nacional. Os peritos tratam de saber porque é que aconteceu esta tragédia no coração de Lisboa. Enquanto se aguarda por respostas, todos os outros elevadores, o do Lavra, o da Bica, o da Graça, todos estão neste momento a ser inspecionados, estão com a circulação interrompida para garantir que não há mais tragédias assim.
Mas aos poucos, o luto e o choque da queda do funicular começam a dar lugar às perguntas sobre as causas do acidente. O que aconteceu com os cabos de suspensão? Muitas perguntas também à operadora Carris, responsável pela manutenção do elevador da Glória. Vamos à crônica de Sena Santos.
Toda a gente em Portugal está a interiorizar o luto profundo por esta tragédia com o elevador, será mais adequado dizer, o funicular da Glória no coração de Lisboa. Mas também toda a gente está a querer saber porquê. Porquê é que isto aconteceu? Não há dúvida que a causa próxima para o desastre é o arrebentamento do cabo de aço que fazia funcionar em roldana, com sistema de contrapeso, as duas carruagens. Esse cabo de aço é suposto ser muito robusto, envolvido por cabos de ferro em espiral. Ora, o arrebentamento aconteceu às 6 horas e 5 minutos da tarde de quarta-feira. Mas às 9 da manhã dessa mesma quarta-feira, tudo tinha sido inspecionado em rotina pela equipa de manutenção, que inscreveu no relatório tudo ok. Ora, como é possível que tenha arrebentado 9 horas depois? Essa é a sombra que está por levantar. O cabo é a grande questão, mas há uma outra. Estas carruagens são umas caixas de madeira revestidas por lata, como se fosse um contentor assente numa estrutura de ferro com o rodado. Estas carruagens foram concebidas em 1885 pelo engenheiro português Raul Messinier de Ponsard e funcionavam originalmente como um contrapeso de água. Posteriormente, passaram a utilizar um sistema movido a vapor e, em 1914, foram pioneiras na tração elétrica. Desde 1914, é assim que este funicular funcionava, mas sempre com as mesmas carruagens de madeira construídas há 140 anos, madeira revestida a metal. A fragilidade das carruagens está evidenciada como, neste desastre, a carruagem ficou destroçada, como se fosse uma caixa de papelão amachucada para deitar para o lixo. Os portugueses amavam estas relíquias, o funicular da Glória, os estrangeiros também as usavam abundantemente, mas há quem esteja a comentar que eram peças de museu, era no museu que deveriam estar, não a transportar pessoas. Com as modernas carruagens de elétricos, a destruição certamente não teria sido tão total e terrível. Mas este sistema de funicular da Glória foi pensado para transportar umas 100 mil pessoas por ano, na viragem do século XIX para o XX. Agora, no primeiro quarto do século XXI, funcionam com a mesma estrutura e transportam, em vez das 100 mil, quase 3 milhões de pessoas em cada ano. Antes havia, se tanto, 4 viagens em cada hora. Agora o vai-vem era permanente, com carruagens sempre cheias. Aconteceu a tragédia que matou 16 pessoas, feriu 22, 6 em estado crítico. Entre os 16 mortos, 11 são estrangeiros. Estão confirmados 2 sul-coreanos, 2 canadianos, 1 cidadão alemão, 1 suíça, 1 ucraniano, 1 norte-americano. Passadas 24 horas sobre a tragédia, os peritos no Instituto de Medicina Legal, depois de terem feito as autópsias, estão a recorrer a testes genéticos e a pedir fichas dentárias para confirmar 3 identidades ainda por apurar. Entre os feridos há brasileiros, espanhóis, italianos, franceses, britânicos, todos estes a recuperar bem. Mas há 5 casos, um português e outros 5 europeus, que suscitam sérios cuidados. Entre eles está uma alemã que protagoniza uma das muitas histórias comoventes, dramáticas deste desastre. Ela, o marido e o filho com 3 anos, tinha chegado a Lisboa para 4 dias de escapadela, um fim de semana longo. Seguiam da Baixa para o Bairro Alto, na carruagem que ficou à solta, desgovernada. O menino de 3 anos foi a primeira pessoa a ser salva. Ficou quase à superfície dos destroços e as primeiras pessoas, quem vivia ali, apareceu de imediato, logo nos primeiros segundos, recuperaram-no e abraçaram-no, até chegarem os primeiros socorristas com mais de 40 ambulâncias. O menino, fisicamente, está bem, mas o pai morreu logo nos primeiros instantes. A mãe, grávida, está em estado crítico. A família já chegou da Alemanha para cuidar da criança, com esperança também de sobrevivência da mãe. E na ocasião em que se discutem em Portugal leis restritivas de migrantes, uma nota. Foram precisamente migrantes asiáticos alguns dos primeiros socorristas nesta tragédia de Lisboa.
A cantora cabo-verdiana Elida Almeida diz que suas letras são resultado das palavras de sua mãe e de sua avó, armazenadas na infância e adolescência. Comparada a Cesária Évora, a compositora prepara o seu 5º álbum e turnê para o Japão. Ela falou a Mônica Grayley, da ONU News.
Um core traz em manuzinho, cuci corneta, tava eita pupa, um juga ouro, cuci malope, ó quem ganha, ele cu gaita, mico feinho, lelele, a mina sina verso.
Ela é cantora, nascida na ilha de Santiago, em Cabo Verde, em 1993, e é também compositora de mão cheia. Os estilos são coladeira, batuque e além fronteiras. E essa carreira começou no vocal da igreja, que é uma grande escola para muitos músicos. Vamos saber mais da cantora e compositora Elida Almeida, que é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Elida?
Olá, tudo bem? Consigo?
Tudo bem, muito obrigada. Que prazer tê-la aqui. Da
obrigada.
Igreja em Cabo Verde para o mundo. Sua música tem conquistado cada vez mais pessoas. Me conta um pouquinho como essa carreira começou e aonde ela está indo.
Está indo muito bem, estou a comemorar 10 anos de carreira, numa velocidade que às vezes paro para pensar e olho para trás e uau, já conquistei muitas coisas que eu não estava a prever, pelo menos não neste curto espaço de tempo. Uma menina que nasceu e cresceu no interior da Ilha de Santiago, Matinho, num sítio que até há 5 anos atrás nem sequer tinha eletricidade ou água potável. A música entrou na minha vida desde muito pequena, através de rádio, rádio a pilha que nós ouvíamos, brincar desde muito pequena a tocar, a cantar batuco com os vizinhos. Depois fui para a Ilha do Maio, que é a ilha mais próxima da Ilha de Santiago, e fiz parte da igreja, do grupo coral da Igreja Católica. Também trabalhei por um período na rádio, que aproximou ainda mais, o que fortaleceu ainda mais a minha conexão com a música, descobrir outros ritmos de outros países, outras línguas. E depois comecei a aprender alguns acordes na guitarra e daí nasceu a Elida, compositora, O meu primeiro single que eu compus quando eu tinha 17 anos já conta com mais de 4 milhões de views e foi o meu single de boas-vindas. E como disse, hoje estou a comemorar 10 anos de carreira.
E você foi descoberta ou não descoberta, não sei, enfim, contou com o apoio, com a promoção de uma pessoa que trabalhou com Cesária Évora, não é isso?
Sim.
E foi essa pessoa que ajudou a colocar você na mídia? Ou você já tinha esse conhecimento do rádio? O que você fazia na rádio? Me conta.
Eu fazia, apresentava tops, apresentava programas românticos,
colega!
Lia cartas e declarações. Mas eu fui, sim, descoberta pelo Joe da Silva num belo dia na cidade da Praia, depois de ter ganho 2 concursos de cantos em Cabo Verde. Estava a fazer uma noite num bar na cidade da Praia e vi aquele senhor que eu já conhecia, porque toda a gente conhece o Joe da Silva em Cabo Verde, é o senhor da música. Uhum. Então ele na mesma noite mostrou interesse pela minha voz, pelo que eu faço, depois descobriu que eu sou compositora, ficou ainda mais fascinado. E tudo aconteceu tão rápido. Conheci no mês de fevereiro, no mês de junho já estava em estúdio, já estava com um contrato assinado com a Harmonia, que depois passei para a Palusa África, que foi o label da Cesária Évora, de Paulo Montanhês, de Bonga e de todos os grandes. Uhum. da música africana e latina. Então daí nasceu a Elida. Entrei no estúdio pela primeira vez a ver como é que funciona tudo de gravar, captar. Uhum. E fiquei fascinada. Em poucos meses já tinha o primeiro disco no mercado e o Joe da Silva tem sido o meu mentor e é o meu manager desde lá até hoje.
E a promoção hoje, Elida, como é que é feita? Porque a gente lembra, antigamente as pessoas gravavam o disco, iam para o estúdio, aí tinha que prensar o disco. Hoje não, é tudo digital, você coloca na mídia. Como é que é isso para você hoje? É mais fácil, mas também tem mais concorrência?
Sim, tem mais concorrência. Hoje em dia, com a globalização e toda essa mudança, tornou-se mais fácil, por exemplo, as músicas chegarem nas pessoas num clique de distância, não é? Uhum. Em contrapartida, tem muitas desvantagens, porque tornou-se mais fácil uma pessoa ser artista, gravar do nada, ter uma carreira, bater, gravar hit. Então ficou assim um bocadinho baralhado entre qualidade e quantidade, porque é tudo muito fácil hoje em dia. Uh-huh. Mas eu acho que a qualidade vai sempre acabar por falar mais alto, e por mais que as pessoas gostem de dançar, pular, não sei o que, não sei o que, quando chegar a casa no final do dia vão querer ouvir uma Cesária, vão querer ouvir um Caetano Veloso, vai ter um momento em que um Miriam Makeba vai cair bem, e etc, etc.
E uma então, Elida.
É.
E uma Elida.
Então, eu acho que a qualidade... é de estar a tirar proveito dessa globalização, dessa facilidade, e expandir e levar o máximo de qualidade às pessoas.
Que maravilha.
Eu cresci rodeada de mulheres extraordinárias. Perdi o meu pai muito cedo, com 7 anos. Então eu cresci com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe, com feministas fortes e com ideologias e filosofias que eu carrego comigo até hoje, que fez de mim quem eu sou. E as minhas músicas retratam essas conversas, esses conselhos e essas bagagens, né, que elas foram me transmitindo durante toda a minha vida. A minha mãe criou 3 filhos sozinha. Então eu armazeno e tento transmitir tudo na minha música. Todo o aprendizado que elas tentaram me ensinar, tento pôr na minha música.
E também combate a gravidez na adolescência, né? Porque você passou por isso.
O meu filho tem 15 anos, está em 32, o meu filho tem 15 anos, então eu tive meu filho com 17 anos, uma gravidez bastante precoce para o resto do mundo, mas é uma coisa que infelizmente acontece muito em Cabo Verde. Mas eu tento, através das coisas que eu passo, através dos flagelos sociais, das preocupações que nós temos em Cabo Verde, tento colocar sempre isto colado a uma boa vibe, a uma boa melodia, para que as pessoas, mesmo que estão a dançar, voltem para casa com uma reflexão de qual é o meu papel na sociedade de Cabo Verde? O que é que eu posso fazer para mudar? O que pode ser o meu contributo, não é? Então, eu tento sempre dar lições, como, por exemplo, o Joana, que fala da minha gravidez precoce, como o Forte Dor, que fala de gangue, de guerra de grupos rivais, de thugs, que nós temos muito em Cabo Verde, como o Menchen, que fala de uma menina que foi abusada sexualmente pelo padrasto desde criança, mas também fala de coisas boas, de Berço de Ouro, que fala, que eu digo que eu nasci no Berço de Ouro porque eu sou de um concelho que respira música, que é pai de Funaná, de Batuco, de Tabanca e entre outros.
Eu queria saber o que você está ouvindo, o que você gosta de ouvir. A gente tem tanta coisa na lusofonia, né? Tem Brasil. Quais são as suas influências?
Eu sou um bocadinho bipolar no que tange a géneros musicais. Acordo num dia, me apetece ouvir uma música, I don't know, Joe, por exemplo, que está a bater muito. Neste momento estou a ouvir também do Brasil, fiz uma descoberta incrível, que é o JP, que tem uma voz extraordinária, acalma a minha alma. Quando estou a viajar no avião, ouço muito. Curiosamente, ouço muito Cesária, porque faço parte da Orquestra Cesária, o que me aproximou ainda mais da música da Cesária. Do que ela fez, trabalho com pessoas que já trabalhou com ela, tipo, ouço histórias incrível da mulher que ela foi. Tudo isto aproximou muito mais da Cesária do que ela fez. Então, ouço também Cesária, ouço muito Ilu Lobo, que é um cantor da nossa terra.
Edu Lobo.
Ilu Lobo.
Ah, Ilu Lobo.
Que tem uma voz extraordinária. Ouço muita música portuguesa também, ouço Carolina Deslandes, ouço... como disse, eu sou muito assim, bipolar. Eu acordo num dia, apetece-me ouvir Bob Marley e estou aí, curto o meu Bob Marley o dia todo.
Vou pedir para você cantar a sua música preferida, aquilo que você tem no seu coração agora.
Preferida? É como perguntar à mãe qual é o filho.
São muitas, verdade, são muitas.
Vou cantar o Berço de Ouro, que é uma das minhas músicas, não é preferida, mas é especial. Por ser muita banca.
Oh, lelele, a mim nasce na Berço de Ouro. Oh, lelele, lelele, nada na mar de faluz. Core traz de manos e...
Os micro-organismos mais perigosos do mundo, transmitidos pela água, comumente chamado de ameba comedora de cérebro, foi detectado recentemente em dois reservatórios de água potável no sudoeste de Queensland. Ambas as cidades afetadas ficam a 750 quilômetros a oeste de Brisbane. São Algatela, com uma população de aproximadamente 300 habitantes, e Chauville, população de 3 mil habitantes. Durante uma análise de amostras de água encomendada pelo Queensland Health, a ameba, conhecida como Naegleria fowleri, foi detectada nos sistemas de água de duas unidades de saúde, uma em Chauville e outra em Algatela, bem como no abastecimento de água da cidade em ambas as unidades. O Conselho do Condado de Murué, que abrange os dois locais afetados, emitiu um aviso de saúde para moradores e visitantes no mês de agosto, alertando sobre a detecção da ameba N. fowleri no abastecimento de água dessas cidades. Mas o que é essa ameba comedora de cérebro? A ameba N. fowleri é um organismo microscópico encontrado em todo o mundo. Ela vive apenas em água doce e morna, geralmente com temperatura entre 25 e 40 graus, lagoas, lagos, rios, córregos e fontes termais. Os sintomas incluem dor de garganta, dor de cabeça, alucinações, confusão, vômitos, febre, rigidez no pescoço, alterações no paladar e no olfato e convulsões. O tempo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas geralmente varia de 3 a 7 dias. Tragicamente, essa doença é quase sempre fatal, mesmo que a pessoa receba atendimento médico rápido. A morte geralmente ocorre cerca de 5 dias após o início dos sintomas. Felizmente, os casos são muito raros. Nos Estados Unidos, houve 167 casos relatados de meningoencefalite amebiana primária entre 1962 e 2024. Uma revisão global da doença até 2018 mostrou que, dos 381 casos conhecidos, a Austrália foi responsável por 22 deles, o quinto maior número, depois dos Estados Unidos, Paquistão, México e Índia. Cerca de 92% das pessoas que contraíram a doença morreram. A infecção ocorre quando a água contaminada sobe pelo nariz. A maioria dos casos envolve crianças e jovens que nadaram em águas contaminadas. A maioria dos casos também ocorreu entre homens com idade média de 14 anos. Em relação à detecção recente nos sistemas de abastecimento de água de Queensland, a fonte da infecção não foi relatada. É possível que um curso de água doce ou água subterrânea, que alimenta os sistemas de água potável da cidade, tenha sido contaminado com N. fowleri. E a ameba tenha se espalhado de lá. Mas isso provavelmente será determinado com mais investigações. Outra pergunta muito comum: a água potável é perigosa? Primeiro, é importante observar que você não pode contrair meningoencefalite amebiana primária bebendo água contaminada. Mas qualquer atividade que permita a entrada de água contaminada no nariz de uma pessoa é potencialmente perigosa. Isso pode acontecer durante o banho ou o chuveiro. Algumas pessoas lavam as vias nasais para desobstruir a congestão causada por alergias ou infecções virais, por exemplo. Isso tem sido associado a infecções por N. fowleri. Se você for lavar as vias nasais, use uma solução salina estéril. Todas as reservas de água e abastecimento público em toda a Austrália são testadas regularmente para garantir que a água seja segura para beber. Ainda não sabemos a causa exata da detecção da ameba N. fowleri no abastecimento de água das duas cidades de Queensland. Mas beber ou cozinhar com água contaminada com essa ameba não causará infecção. Qualquer atividade que permita que a água potencialmente contaminada suba pelo nariz deve ser evitada com cuidado, por enquanto, nessas duas áreas afetadas. A ameba, como falamos, não sobrevive em água salgada. Então, não há riscos de contaminação por nadar no oceano. Além disso, piscinas bem conservadas devem ser protegidas também do organismo. O New South Wales Health, sistema de saúde de New South Wales, informa que a ameba não consegue sobreviver em água limpa, fria e adequadamente clorada. E eu vou ficando por aqui para você. Um bom dia da independência no Brasil, mesmo a gente estando aqui na Austrália, um feliz 7 de setembro, mas principalmente uma semana maravilhosa pela frente. Muita saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Eu sou Luciana Fraguas e vou ficando por aqui. Voltamos na quarta-feira com o Fernando Vives.
Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora.